Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Instituído há 28 anos, o Código de Defesa do Consumidor é uma das leis mais importantes para o cidadão brasileiro. Visa a proteção de direitos e disciplina as relações de consumo entre fornecedor de bens e serviços e o consumidor final. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o professor e mestre em Direito, Marcelo de Carvalho Lima. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, é uma alegria e um prazer estar aqui.
Satisfação nossa de recebê-lo para falar de uma das coisas mais positivas nos últimos anos, nas últimas décadas, que é o Código de Defesa do Consumidor. Isso teve um impacto muito grande, a gente ainda tem esses impactos, né? É uma lei jovem, pode-se dizer também, né? E a cada vez, com o passar do tempo, vem se consolidando, né? Mas vamos falar sobre o começo. Isso aí já foi um impacto muito grande em nossa sociedade, né?
Sem dúvida. Como você disse no início, o texto do Código de Defesa do Consumidor faz 28 anos. Quando ele começou no contexto, isso é importante dizer, no contexto da própria Constituição. Porque a Constituição previu a possibilidade de ser editada uma lei, inclusive deu um prazo para que se fosse cumprido, um prazo de 180 dias, que não foi efetivamente respeitado. Então, em 88, naquela ebulição social, passado o período do regime militar, havia vários direitos que estavam, digamos assim, adormecidos. Dentro desses direitos, um direito que nasce de uma sociedade de consumo. O direito consumidor nasce numa sociedade que passa a consumir em massa e é preciso uma norma que venha proteger esse direito. Eu quero também dizer que efetivamente, esse direito é um dos mais importantes por uma questão elementar. Nós consumimos o dia todo, cada um de nós, e consumimos todos os dias. Daí a importância desta lei que protege. Mas ela nasce no contexto da própria Constituição de 88, que comemora também agora, comemorativo dos seus 30 anos em outubro.
O que a gente via antes? Claro que a gente sabe que essas ações, enfim, essas contendas, elas vão para o nível do judiciário, né? Então tem um processo todo aí a ser encaminhado. Mas como acontecia? O que não acontecia antes?
Pronto, excelente pergunta. Antes de 88, obviamente que as pessoas também consumiam produtos, consumiam serviços. Ocorre que se houvesse uma contenda entre aquele que fornecia um produto e um serviço e aquele que consumia, essa disputa iria parar no campo do direito civil, no campo das relações privadas, que tinham normas muito genéricas. Qual o grande avanço do CDC? Estabelecimento de uma norma específica disciplinando cada comportamento. E eu até acrescentaria mais, fruto dessa discussão de uma sociedade que passa a consumir em massa. E fruto também até tem a ver com a área do jornalismo, fruto da publicidade, a publicidade e a propaganda. Até então não havia regras específicas no direito que protegesse a propaganda, o consumidor, de uma eventual propaganda abusiva. Sim. E de uma propaganda enganosa, essa que faz muito mais mal ao consumidor. E o CDC, em 1990, vejam só, há 28 anos, fruto dos anseios de 88, mas também, sobretudo, fruto de toda a legislação avançada para o momento da história, para a equipe que elaborou esse código, usou de uma legislação que estava sendo muito discutida nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. Então, foi uma miscelânea de informações que conseguiu, uma lei conseguiu antecipar questões que nós não estávamos vivendo ainda.
A gente sabe que, então, houve aí uma sobrecarga, né, que foi tirada da justiça comum, não é isso? Então, já houve aí uma melhoria, pode-se dizer, né? Direcionando isso aí para um direito mais específico, né? Para leis mais específicas, melhor dizendo. Esse impacto aí ele já foi imediato, né? Pode falar um pouquinho sobre isso?
Claro. Esse impacto foi imediato mesmo, Adalberto. Do mesmo modo como surgiu uma lei específica que passa a tratar e reconhecer problemas específicos, surgiu de imediato também, logo depois, a criação da justiça especializada, qual seja, a criação dos juizados especiais no qual tem um juiz que passa a tratar de um único assunto e, portanto, passa a ser especialista naquele assunto. Fazendo uma analogia para os nossos ouvintes, é como se, na área da medicina. Cada vez mais a medicina se especializa. Tem um médico que trata só da parte locomotora, outro médico trata só da parte do coração, outro médico só da parte do fígado. Então, na justiça também passou a ser assim. Passou a ter uma justiça especializada, que é o juizado especial, e aí, portanto, passou a dar uma maior celeridade aos processos e, ao mesmo tempo, sendo mais sensível à causa. É um juiz que estuda aquele assunto, com promotores que estudam aquele assunto, e, do outro lado, óbvio, com advogados que estudam aquele assunto, tanto advogado do consumidor como advogados das empresas também.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o professor e mestre em Direito, Marcelo de Carvalho Lima. Ele fala sobre os 28 anos do Código de Defesa do Consumidor. Nesses 28 anos aí, o que o senhor acha que foi a maior número, né, digamos assim? Qual a área mais abrangida aí pelo Código?
Pronto, eu acho que é possível dizer que o CDC representou um avanço considerável num tipo de relação que se dá entre compra e venda, em vendedor e comprador, mas como nós cada vez mais estamos em uma sociedade que consumimos serviços, isso é importante, cada vez mais a cidade é uma cidade urbana. E nessa cidade urbana, ou seja, que mora em cidade, cada vez se consome serviços. E esse, ao meu juízo, foi o grande avanço do CDC, foi disciplinar as relações onde se presta um serviço, não necessariamente uma coisa. Do mesmo modo, volto a repetir, o CDC avançou sobremodo quando disciplinou o uso da publicidade e o uso da propaganda com o objetivo de vender um produto ou um serviço. Há todo um disciplinamento, tem decisões muito avançadas no sentido de regulamentar e coibir os abusos que eram praticados em outro momento.
Tem alguma coisa específica que o senhor lembra nessa questão da propaganda enganosa?
Isso. Uma questão clássica, super, né? Clássica, super recente, na linguagem jurídica, nós chamamos de um paradigma. Foi um case que chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, que era uma propaganda de venda de biscoito. Uma empresa, determinada empresa, vendia biscoito e fazia um comercial direcionado à criança, com verbos e a conjunção da frase era direcionada à criança. E, como é comum, era comum, mas não era entendido como ilegal, agora é entendido como ilegal, fazia-se uma sequência de produtos para que a criança colecionasse os produtos. Pois bem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou uma ação e entendeu que ali estava diante de uma publicidade abusiva. Por quê? Porque era direcionada a uma classe de pessoas, que é a criança, que não tem ainda o discernimento para fazer distinções. O Tribunal de São Paulo entendeu que efetivamente era abusiva, a empresa recorreu. Essa matéria chegou ao Tribunal em Brasília, ao STJ, e o STJ decidiu no sentido de que, a partir daquele momento, a empresa estava proibida de praticar aquele tipo de publicidade que é direcionada à criança e que não cumpre o seu papel social naquele momento. A empresa foi proibida de continuar fazendo e recebeu uma multa. Eu entendo que esse é um grande paradigma de decisões. Na época, a empresa empresa alegou que não fazia isso, mas os juízes, os ministros do STJ entenderam, inclusive com uma área muito específica da área da publicidade, que é o CONAR. O CONAR, que é o Conselho Nacional de Regulamentação, Autorregulamentação do Setor, tem uma cartilha que diz qual o tipo de verbo, como a forma deve ser utilizada quando for um comercial direcionado à criança. E naquele caso específico, havia uma violação. Então, houve a necessidade de retirar a publicidade, pagar a multa e ser proibido de praticar algo semelhante.
Uma coisa recorrente também que a gente observa é a venda casada, né? Então, já teve vários problemas aí, vários exemplos, né, de ilegalidade contendo a venda casada. Mas ela insiste, algumas empresas que insistem, né, com esse tipo de prática. Como proceder diante desses casos?
Adalberto, é isso mesmo. As empresas mesmo com toda a eficácia da lei, com toda a força da lei, com todos os juizados, algumas empresas ainda apostam que uma parte da população não vai procurar a justiça, não vai procurar a defensoria pública, não vai procurar o PROCON, que tem um papel extremamente importante nesse contexto todo. Então, eu penso que as empresas apostam nessa quantidade de, digamos, 100 mil consumidores violados, quanto deles vão procurar a justiça? Se desses 100 mil, 10 mil procurar a justiça, talvez para a empresa, na lógica econômica, seja um ganho econômico.
Né?
Ela tem um ganho econômico porque de 100 mil pessoas que foram lesadas, apenas 10 mil foram procurar a justiça. Mas, de todo modo, as empresas, algumas empresas, é bem verdade dizer, ainda resistem em fazer uma conformidade das suas práticas, para usar um termo mais contemporâneo, com a lei do consumidor. É fazer, digamos assim, o compliance do consumidor. Mas essa prática que você relata, que é a prática da venda casada, ela é muito recorrente, é recorrente inclusive no setor cotidiano da vida das pessoas, que é o setor bancário. A bancarização da vida das pessoas, os bancos fazem contratos onde ele assina um contrato de empréstimo com o consumidor, mas atrelam ao contrato de empréstimo um contrato de seguro.
Isso condiciona, né?
Condiciona. Isso na legislação é efetivamente uma venda casada. Na linguagem da lei, é uma prática abusiva. Talvez a lei, o que a lei quis violar, quis atacar, foi efetivamente isso. O conjunto de práticas abusivas que eram praticados antes de 88 e continuam praticado, talvez pela lógica econômica, no sentido de que 10% das pessoas vão procurar a justiça. Então, eu lucro em cima dos 90%. Daí a importância dessa atividade nossa de divulgação da lei, da tentativa e necessidade de cada vez mais divulgar e conscientizar e dar informação às pessoas. Se esse número de 10 vier para 40%, certamente as empresas vão desistir.
Pensar duas vezes.
É, né? Perfeito.
A lei ela é razoavelmente pequena, é isso? Então vale a pena qualquer pessoa investir um pequeno tempo ali para ficar por dentro, né? De vez em quando a gente passa batido e está sendo vítima de algum abuso e a pessoa nem sabe. Então vale a pena também procurar isso aí. Na internet encontra, Código de Defesa do Consumidor.
Por lei, Adalberto, todo e qualquer estabelecimento comercial, inclusive, é obrigado ter um exemplar do CDC. Mas hoje, pela facilidade das comunicações, existem vários aplicativos, o PROCON do Estado do Maranhão tem toda uma política de publicidade que você pode fazer denúncias via aplicativo do sistema, os órgãos de defesa do consumidor, que é um arco de defesa que começa desde o juizado, passando pela defensoria e chegando no PROCON, inclusive o próprio sistema de justiça, existe uma delegacia especializada em crimes contra o consumidor. Então, ao meu juízo, o arco de proteção é grande. Se você procurar as informações, vale a pena. E mais, o Código de Defesa do Consumidor, aprovado em 90, posteriormente a ele vieram várias leis que tratam da relação de consumo e se entendeu que eram relações de consumo regidas pelo CDC. Por exemplo, algo muito comum na vida do cotidiano do homem contemporâneo, os planos de saúde. Existe uma lei do plano de saúde, mas se entende acertadamente que a lei do plano de saúde trata também de uma relação de consumo e, portanto, submetida à lei de consumo. Embora tenha uma lei específica, a lei de plano de saúde, aquela relação se fornece, como eu havia dito no início, um serviço. E, portanto, submetida ao consumidor.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o professor e mestre em Direito, Marcelo de Carvalho Lima. Ele falou sobre os 28 anos do Código de Defesa do Consumidor. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Pronto, eu queria mais uma vez, então, agradecer o convite, dizer do papel da universidade. Eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão, dessa disciplina de Direito do Consumidor. E nesses 28 anos, o CDC teve vários avanços, e o principal avanço dele foi o avanço da divulgação, de cada agente divulgar, de cada operador do direito fazer a divulgação. Óbvio que em um estudo mais analítico, que o tempo não permite, teve também retrocesso. Mas se fizermos um encontro de conta, digamos assim, teve muito mais avanços e muito mais avanço do que retrocesso. E a principal avanço é a consciência que o consumidor tem de que ele é importante na relação e que há um arco de proteção. Ele tem que procurar os mecanismos de proteção da relação de consumo.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.